A Rádio USP FM está apresentando Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais, com Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso convidado é o psicanalista Arnaldo Domingues de Oliveira. Ele é professor do Centro de Estudos Psicanalíticos de São Paulo, que nos fala sobre homoafetividade e psicanálise. Pois é, Arnaldo, no bloco anterior, você nos trouxe aí na sua seleção musical a música Tem Pouca Diferença, né? Que é uma composição do Durval Vieira, interpretada aí pela Gal Costa e por Luiz Gonzaga. O que você tem a nos dizer dessa música?
O final da música, Luiz Gonzaga diz que a mulher tem que ser fêmea e o homem tem que ser macho. E ele faz isso de uma forma proposital, me parece, que é para mexer com as questões de uma crença rígida e preconceituosa sobre esse tema. Tema tão polêmico atualmente, que é o da ideologia de gênero, combatido pelos políticos evangélicos que se sentem muito ameaçados por esse assunto, muitos deles, não todos. Eu também atendo evangélicos que não partilham desta rejeição, mas que não têm voz ativa na igreja. E que também foi combatida pelo Colégio Americano de Pediatria recentemente, numa ideia de que ninguém nasce com gênero e que a norma da concepção humana é ser masculino e feminino. Parece que retrocedemos na medicina à idade das trevas novamente.
O que esse college está querendo colocar de que nascemos masculinos e femininos? É o determinismo?
É o determinismo genético, se baseia no real da biologia. E veja, no real da biologia, no real do corpo, é verdade. Uns nascem machos, outros nascem fêmeas.
Mas alguns machos podem ter o feminino, né? Como é o caso dos transexuais, né?
Digamos que no real, essa é a diferenciação. Real do corpo, real da biologia, macho e fêmea. E os intersexos, que são variações anatômicas destas questões reais. No imaginário, nós temos que adotar um eu, que é a identidade que se constrói a partir das identificações. E as identificações podem nos levar para o lado masculino ou feminino. Então, masculino e feminino é imaginário, é uma construção que nos permite adotar uma posição simbólica, que é a de ser homem ou mulher. Isso é simbólico. Digamos, simbólico como aquela representação que tem na porta do banheiro. Tem um chapéu ou um salto alto que representam simbolicamente estas posições. Elas não necessariamente coincidem, sabemos disso. Além disso, Freud nos mostrou que há uma bissexualidade constitutiva do sujeito. Todos temos esta dupla identificação. Que também não se confunde identificação com o outro assunto, que é a escolha de objeto, ou seja, com que objeto que objeto eu vou buscar no corpo do outro para realizar o meu gozo sexual. É no corpo do outro que se procura esse objeto, por enquanto, porque agora estão oferecendo também robôs eróticos que serão reduzidos exatamente ao que chamava Cazuza, alguém que caiba no meu sonho, que não exista, digamos, enquanto outro. Caminhamos para esse futuro vibrante de robôs.
Quer dizer, o que você está querendo dizer é que geralmente se procura no outro aquilo que não
que
se
me
tem,
falta.
Que me falta.
Aquilo que me falta eu procuro no corpo do outro.
No caso, no sentido, envolvendo aí a sexualidade humana, o que, que seria isso que me falta, né, no caso?
Bom, o tema da falta é o tema constitutivo em psicanálise do desejo humano. A falta é a operação matemática que me separa da união. É uma separação do outro primordial onde eu me constituí, de onde partiu meu eu. Buscar essa completude é a tentativa de realizar a satisfação do desejo, diria Freud.
Por exemplo, a negação do outro pode ser um indício, um afloramento dessa minha falta? Por exemplo, fazendo uma pergunta mais objetiva, né? Hoje tem muitos grupos religiosos e políticos que estão aí que eles demonstram, né, uma certa aversão à homossexualidade ou ao homossexual. Né? Isso é um indício de que esses indivíduos têm algo não bem resolvido com a homossexualidade deles?
Bom, em princípio, tentar eliminar o outro é propriamente a perversão. Esses indivíduos estão dentro do discurso perverso. O discurso, não necessariamente que eles sejam dentro da estrutura perversa, que são duas coisas diferentes. O discurso é um discurso de horror ao outro, semelhante ao que houve no final do século XIX com a emancipação da mulher e o terror de que o mundo fosse se feminilizar. Agora existe o terror de que o mundo vai se homossexualizar. Os mais seriam trágicos se não fossem cômicos. Dizem que há uma ditadura gay, ou seja, parece que eles temem ser obrigados a tal atividade.
Que poderia ser um desejo íntimo deles.
É um horror que eles têm, não sei se necessariamente um desejo íntimo, mas é um horror a que algo lhes mude, como diria Elizabeth Rudinesco, que lhes mude a cena primária. A cena primária seria o coito dos pais, onde eles foram fabricados, que tem que ser o macho e a fêmea. Se algo mudar esta cena, tudo se desmoronará para eles. Esse é o terror. É um terror psicótico.
Pegando a sua seleção musical aqui, você nos trouxe Onde Estará o Meu Amor, que é uma composição do Chico César. Interpretado aí pelo Chico César e pela Maria Bethânia. Vamos ouvir?
Vamos.
Estou pensando em você. Onde estará meu amor? Será que vela como eu? Será que chama como eu? Será que pergunta por mim? Onde estará? Se a voz da noite responder, onde estou eu? Onde está você? Estamos cá dentro de nós, sós. Se a voz da noite silenciar, raio de sol vai me levar. Raio de sol vai lhe trazer. Onde estará
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o psicanalista Arnaldo Domingues de Oliveira, que está nos falando sobre homoafetividade e psicanálise. Pois é, Arnaldo, você escolheu aí a música na sua seleção, Onde Estará o Meu Amor, que é uma composição do Chico César, interpretada aí pela Maria Bethânia. Né? E antes você estava falando desse terror psicótico que muitas vezes o indivíduo homofóbico, né, ele passa a sentir. Né? Qual que seria o gancho que poderíamos trazer em relação à música?
Bom, a música nos fala de um amor onde há um nós, mas há um eu e você. Portanto, esse amor que só pode ser pelo outro. E os homossexuais foram acusados, teoricamente, por muitos psicanalistas, de negarem a diferença e de serem iguais ou do mesmo sexo, como se negassem a alteridade.
Mas você discorda disso?
Totalmente. É possível, absolutamente, amar o outro que é outro. Que não é o outro, o que há de mim no outro. Lacan diz, amo em ti mais do que tu e eu te devoro. Esse seria o amor do macho, diz Lacan, que é perverso. A perversão do macho é o amor, diz Lacan. Embora Lacan depois transforma todo tipo de amor em perversão, porque é um tema que interessa para ele e muda a ideia de perversão associada ao mal. Ele coloca na perversão algo sublime. Então, Lacan é um...
Que foi um discípulo do Freud, né?
Foi um leitor do Freud muito atento. Porque todos os leitores de Freud dessa época eram muito desatentos. Negavam Freud. Lacan foi o que fez... ressurgir Freud e a psicanálise. Foi um dos, teve outros, mas Lacan teve essa importância. O terror destes homofóbicos, que se expressa na forma de insultos, é uma espécie de terror psicótico, eu disse, no sentido apocalíptico, de que venha uma ordem do além a homossexualizar toda a sociedade. É nesse sentido que eu chamo de psicótico. O psicótico tem o terror de ser devorado pelo outro.
Ou tem o terror de se ver também homossexual, né?
Sim, claro. Que provavelmente seja isso que se manifesta em discursos tão extremistas. Esse terror próprio que se projeta e que contamina histericamente toda uma assembleia.
Hoje, por exemplo, assim, quando se fala da questão da homossexualidade, entraria muito aí a questão dos direitos homossexuais, né? Como é que você vê esse processo do ponto de vista psicanalítico? Ao se reconhecer a cidadania, se reconhece também a identidade, uma nova identidade. Né? Como é que você vê isso?
Bom, não só uma nova identidade, se reconhece uma existência. Os homossexuais que eram condenados a viver à margem de uma norma social e, portanto, sempre na anormalidade como os malditos, e que tinham um aspecto romântico de filmes do Querel, dos Proust, esse maldito que Lacan também gostava, Jean Genet, o prostituto maldito, desaparece, de certo modo, na contemporaneidade para se tornar um neurótico mais. Digamos, mais um neurotizado que quer constituir sua família, se casar e ter filhinhos. Isso é insuportável para os homofóbicos. Quem que vai ocupar o lugar do maldito? Não vou dizer quem no Brasil desse momento, para não ser acusado de partidarismos políticos, mas tem, sabemos, um caminho de quem está tomando o lugar do maldito. Tem que ter um maldito na sociedade, no discurso que sustenta um lugar normal, tem que ter um alguém a quem perseguir.
E no caso, o homossexual, nesse momento histórico, ele seria um desses que cumpriria esse papel de ser perseguido?
Cumpriria. Sempre cumpriu. Há 2000 anos que cumpre. Menos nos discursos de Cristo. Parece que na Bíblia Cristo fazia a cura gay quando curava o amante do centurião, que ele diria, digamos, não havia esta posição preconceituosa no discurso de Jesus. Curava o amado.
O curar é curar não a homossexualidade dele?
Não, curava para que não morresse, estava doente. Paralisado, e ele o curava para que pudessem voltar a viver o amor. E dizia não ter encontrado tanta fé como essa em Israel.
Porque o que a gente percebe é que na antiguidade e até mesmo na Grécia antiga, a questão da relação entre pessoas do mesmo sexo era algo que fazia parte daquele contexto social e histórico, né? É principalmente dentro do cristianismo que isso daí acaba sendo mudado e, de certa forma, criminalizado, né? Eu gostaria que você falasse a respeito dessa passagem, né, de uma sociedade assumidamente homossexual para uma sociedade, de certa forma, homofóbica, né? Lógico que a gente está usando os termos da contemporaneidade, mas é o que se deu naquele momento. Mas antes de você falar a respeito disso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.